Podemos recomeçar, até porque a hora já é bastante adiantada. Temos agora, então, os 5 minutos para cada um dos senhores deputados que farão as perguntas e a senhora responderá imediatamente a seguir a cada um dos senhores deputados. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Doutora Maria Luísa Albuquerque, eu admito que, e acho que essa é uma, enfim, uma decorrência de, dos factos e, de, e do tempo, que muitos destes temas que estamos a discutir sejam repetidos, embora possamos olhar para eles com, à luz de tudo o que aconteceu entretanto, e isso é um exercício legítimo. Mas nem todas as informações nós tínhamos em 2014, por exemplo. Esta questão sobre qual é o valor ideal no momento da resolução e a ideia ou a informação de que o Banco de Portugal teria defendido um valor superior e que o valor que depois ficou foi um valor inferior é uma informação nova. A ideia de que o Banco de Portugal pediu ao Governo autorização ou informou que seria necessário 5.5 e que só foi autorizado 4.9, não é uma percepção minha, não é uma invenção dos deputados. Foi dito aqui por responsáveis do Banco de Portugal. E acho que todos estávamos nessa reunião. E, portanto, não estamos a inventar percepções, estamos a confrontar a ministra à altura com uma informação que nos foi passada numa comissão de inquérito por pessoas que estavam a testemunhar e disseram que isso aconteceu. Esse, para mim, essa questão não está esclarecida. E depois há um conjunto de posições que nos afastam, mas essas já são antigas. Acho que nós deixámos desde muito cedo muito claro que o Bloco nunca se opôs à ideia da resolução enquanto separação de ativos bons e ativos maus. O conceito da resolução, nesse sentido, não é um mau conceito. E também nunca tivemos grandes expectativas quanto à recapitalização. Se fosse a recapitalização à moda antiga, os acionistas antigos ficariam no banco, o que seria indesejável. Se fosse recapitalização à moda nova, teria consequências muito parecidas à resolução pelas regras europeias. Esta noção não clarifica uma questão que também está por responder de porque é que Vítor Bento e a administração do BES não tinham claro, tendo aceito o cargo como administradores do BES e tendo ultrapassado estas dificuldades financeiras, não tenham ficado claro para eles quais as decorrências e as possibilidades em que uma recapitalização pública podia acontecer. Como é que têm reuniões com o Banco de Portugal, têm reuniões com o Ministério das Finanças e até ao fim insistem numa hipótese de recapitalização pública, que nem percebemos muito bem qual é, mas numa hipótese de recapitalização pública que aparentemente não tinha nenhum enquadramento nem nunca foi equacionada. E este é um mistério, porque estamos a falar de pessoas com elevadas capacidades técnicas para ocupar aquela função, que ninguém consegue desvendar. Porque é que a administração estava convencida da hipótese de uma recapitalização pública, que estava convencida que essa era uma decisão política, porque isso lhes foi dito pelo Banco de Portugal, e que estava convencido que o Governo fechou a porta a essa possibilidade. O Governo diz que nada disto aconteceu, a possibilidade nunca foi posta em cima da mesa e foi apenas explicado que a possibilidade nem era, provavelmente, a melhor hipótese. Continuamos sem respostas para isso. Agora, a nossa discordância política face a este modelo é outra. Primeiro, sempre defendemos que era necessária uma recapitalização maior, porque o banco estava à pele de capital e isso era muito óbvio desde o início, mas que os credores séniores institucionais deviam ser chamados a pagar. E nunca escondemos essa possibilidade e as suas consequências. Sabemos que a melhor forma de defender o erário público é não só acionistas, mas credores. E nesse sentido até defendíamos uma resolução mais alargada, com chamada de mais credores a pagar. Ao aceitar os prazos do Banco de Transição e aceitar um plano de reestruturação com uma venda apressada de ativos, isso sim é uma loucura que põe em causa o valor do banco. E hoje até o Banco de Portugal reconhece isso. Até o Banco de Portugal reconhece que o enquadramento europeu e que foi transposto para a lei nacional, que limita os prazos, as formas de intervenção, que impõe uma venda apressada de ativos por contrapartida de uma gestão dos ativos no médio prazo, não é a melhor forma de gerir um banco em dificuldade. Ou até pode ser a melhor forma, mas o problema é que as instituições não podem estar obrigadas a ela, têm que ter escolha, têm que ter escolha de poder decidir se aquele é o melhor momento de venda ou não. Não podem estar condicionados por uma decisão que lhes diz que têm que vender naquele mês ou o banco entra em liquidação. E essa é uma aprendizagem que me parece que deveria ser clara e transversal e que não ouvi aqui nem esse reconhecimento desse erro, desse modelo. A nossa outra discordância tem a ver com a ficção que foi criada. E essa é uma fraude política, que depois foi mantida pelo governo do PS, que começou por uma negação dos problemas, dizendo que era possível vender e recuperar o valor que tinha sido investido no banco e que a banca pagaria o empréstimo. Em setembro de 2015, a razão pela qual o banco não foi vendido não tem só a ver com os problemas dos mercados asiáticos. O banco não foi vendido porque todos os compradores exigiam uma garantia ilimitada para uma carteira de ativos problemáticos. Em setembro de 2015, passado 2 meses, o Banco Central Europeu conclui a sua revisão, que identifica uma falha de capital de mais de 1.000 milhões de euros no banco. E mesmo depois de ter sido suprido, o banco continuava com problemas de capital. E mesmo depois de ter sido vendido, foi preciso garantir uma carteira de 3.900 milhões. Não tem ideia de que o capital que lá estava era suficiente? É uma ideia falsa. Era suficiente porque não foram registadas as imparidades devidas. E era só insuficiente enquanto o requisito de capital não aumentasse no mês seguinte, coisa que era previsível. O que não foi vendido em 2015 não seria vendido no início de 2016. E isso é uma ficção, manter que essa possibilidade existia. É uma possibilidade que defende o governo da altura, dizendo, foi o que nos disse o Banco de Portugal. Mas se quisermos olhar, se nos colocarmos à luz do que aconteceu em 2015 e ter uma atitude responsável e prudente face às possibilidades que se enfrentariam em pouco tempo, era muito claro que o banco não seria vendido, ou seria vendido com enorme prejuízo e, portanto, que o empréstimo não seria pago e que, tendo em conta a nova entrada em vigor de novas regras europeias, o banco corria o risco de ter uma nova resolução ou até uma liquidação. E isso é uma decorrência do enquadramento institucional e legal errado, que coloca as instituições soberanas num colete de forças e também de uma ficção e de uma fraude política que foram criadas. Elas mantêm-se hoje, mas elas foram originárias no governo que a doutora Maria Luísa Albuquerque foi ministra, e essas para nós, enfim, são conclusões políticas deste processo e sobre elas não lhe peço um esclarecimento. Pedi-lhe um esclarecimento, termino, Sr. Presidente, peço desculpa, sobre a questão, as dúvidas que permanecem e que falei no início, e também para finalizar uma questão que não ficou resolvida na primeira ronda é exatamente que compromissos é que foram assumidos com a Comissão Europeia quando o banco foi resolvido.
Doutora Maria Luísa Albuquerque, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada. Bom, enfim, a Sra. Deputada faz aqui alguns comentários e diz que algumas matérias são novas e outras questões, de acordo, a ideia dos 5,5 mil milhões, como diz, é nova. Mas, Sra. Deputada, eu não assisti à audição, julgo que foi o Dr. Luís Costa Ferreira que terá dito isso, não assisti à audição, portanto não sei exatamente que palavras é que ele disse. O que lhe posso garantir, porque como aqui já expliquei hoje até mais do que uma vez, é que eu não tinha poderes nem forma de dizer que não a um valor de recapitalização. O que tinha faz parte da obrigação de questionar e perguntar se é mesmo o mínimo. Portanto, aquilo que me foi, e que eu digo, eu tenho isso escrito nas minhas notas, pela minha mão, nesse dia, estimativa inicial entre 5 e 5,5. E, portanto, se eu escrevi isso na reunião, é seguramente porque foi aquilo que me foi dito. Estimativa inicial entre 5 e 5,5. Está lá. E, portanto, aquilo que disseram, mas o trabalho técnico ainda estava a desenvolver-se, no retorno da conversa e quando foi preciso, de facto, depois acionar a execução da medida, o retorno do valor foi 4,9. E, portanto, quero que fique absolutamente claro que eu nunca disse que não a nenhum número, nem pus nenhum teto para coisa, não, nenhum patamar para coisa nenhuma. É precisamente, fique claro, porque não tinha, de facto, o poder de o fazer, nem nenhuma forma razoável de o fazer. A senhora deputada diz que não percebe porque é que Vítor Bento não tem claro os cenários e que continua a insistir numa hipótese que nem percebem bem qual é. Nem a senhora deputada, nem eu. Eu achei que tinha sido muito clara com o senhor. É a única reunião que tive antes e depois da resolução com o doutor Vítor Bento, doutor José Honório e doutor João Moreira Rato, enquanto administradores do BES e depois do Novo Banco, foi aquela, só. E aquilo que eu fiz foi, perante a pergunta do que é que